meia hora mais cedo. Então, em vez de 7h30, nós vamos começar às 7 da noite. E vocês sabem, eu sou pontual. Nós não atrasamos aqui um minuto no nosso culto. Nós somos rigorosamente pontuais. Então, no próximo domingo, pontualmente, às 7 horas, estaremos iniciando o nosso culto. E depois, então, vamos ter uma grande confraternização. Tudo bem? Já abriram a Bíblia? Vocês vão ficar assim meio perdidos, porque eu vou fazer uma leitura bem inusitada do Evangelho de Lucas, e depois, durante a exposição, eu retomo o nosso texto habitual, o nosso texto oficial. A leitura está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Prepare o seu ouvido. Chegara ao sexto mês a gestação de Isabel, quando Deus mandou de novo o seu anjo Gabriel à cidade Nazaré, na Galiléia, Israel. Foi mandado a uma virgem que casar-se pretendia, era noiva de José, que de Davi descendia. A virgem predestinada tinha por nome Maria. Dirigiu-se à casa dela o anjo de Deus amigo. Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, foi o que lhe disse o anjo ao entrar no seu abrigo. Ao ouvir essas palavras, ela ficou perturbada, pois não podia entender o que a mensagem dada queria dizer para ela, estava tão assustada. Porém, o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, diante de Deus eterno, tu és de grande valia. Vais conceber um menino que darás à luz do dia. Tu o chamarás Jesus, e ele grande será. Também filho do Altíssimo, o povo o chamará. O trono do pai Davi, Deus um dia lhe dará. E o anjo completou o que lhe dissera já. Na família de Jacó para sempre reinará. O reino deste teu filho nunca, jamais finterá. Ainda sem entender, Maria lhe perguntou: como isso será feito, porque casada não sou? E ouvindo essa pergunta, o anjo lhe respostou: receberás a visita do Espírito Santíssimo. E o anjo continuou o seu discurso belíssimo: serás coberta com a sombra do poder do Deus Altíssimo. Continuando a falar, Gabriel disse: portanto, o filho que vais gerar será santo, santo, santo. Todo mundo vai chamar filho de Deus sacrossanto. E outra boa notícia, Gabriel comunicou: tua parenta Isabel também um filho gerou. De concebido o seu filho, 6 meses já completou. Ela já passa da idade, estéril ela também é. Mas o Deus que tudo pode, faz tudo o que lhe convém. Não existe o impossível para quem todo poder tem. Maria então respondeu: sou a serva do Senhor, que em mim tudo se faça, como o anjo anunciou. E o anjo, ouvindo isto, para o seio de Deus voltou. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa, essa palavra revolucionária que Lucas nos traz a respeito da anunciação do nascimento do seu filho Jesus, que nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe uma promessa de um mundo novo. Que esse mesmo Jesus que um dia nos encontrou, com quem nós tivemos um encontro pessoal, seja sempre o nosso companheiro, o nosso bom amigo, como diz o canto. Eu tenho um bom amigo, Jesus o Salvador. Que nós cresçamos em intimidade com Jesus, para que de fato possamos chamá-lo de irmão Salvador. E que o Espírito que ele mandou, que ele distribuiu, que ele derramou sobre sua igreja, nos mantenha fiéis às grandes promessas de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto muito desafiante, que é o nascimento de Jesus Cristo, da maneira como se deu esse nascimento. O que é que se sabe, por exemplo, de uma mulher conceber um filho sem manter relação sexual com um homem. Hoje isso é muito fácil, porque nós temos a inseminação artificial. Os estudos de inseminação artificial começaram em 1750, no século XVIII, portanto, em animais. Os cientistas começaram a estudar se era possível, primeiro em animais, fazer inseminação artificial. No início, fracassaram todos os estudos, mas já no século XVIII, conseguiu fazer inseminação artificial em animal. Depois, mais tarde, quase um século, começou os estudos, as tentativas em humanos. É claro que houve uma reação muito grande da Igreja, principalmente da Igreja Católica Romana, porque há princípios éticos que são muito sérios e que devem ser observados pela comunidade científica, pela comunidade que pesquisa. Porque, por exemplo, o que se vai fazer com aqueles milhões de embriões que foram preparados para serem colocados no útero de uma mulher? Em tese, aquele embrião é uma vida, vai se desenvolver dele uma vida. E aí, para você chegar, por exemplo, a uma inseminação artificial, nós temos aqui, na minha relação, eu conheço uma mulher que fez inseminação artificial. Para você chegar a uma inseminação artificial de sucesso, muitos embriões são perdidos. O que fazer com isso? O que fazer com o espermatozoide coletado? Então, são problemas éticos muito sérios. Bom, mas é possível uma mulher hoje engravidar sem ter tido relação sexual com um homem. Mas ainda, é possível uma virgem ficar grávida virgem. A moça é virgem e quer ter um filho, e não quer ter relação nenhuma com o homem, não quer romper o ímã. Hoje, através da ciência, isso é possível. Vocês sabiam? É possível. Bom, mas não era assim no tempo de Maria. O que é que a ciência estudou mais sobre essas questões? A ciência estudou o seguinte, diz que algumas fêmeas podem conceber sem inseminação artificial, evidentemente, e sem contato com o macho. A lagartixa, por exemplo, ela pode conceber, ela pode ficar grávida sozinha, sem nenhum contato com o macho. No reino animal, há algumas situações assim. E nos humanos, não existe registro de nenhum caso de mulher, mas na hipótese de uma mulher ficar grávida sozinha, sem contato nenhum com o homem, digamos que ela tem uma disfunção biológica e ela engravide, nós temos um problema seríssimo, porque ela só pode conceber mulher. Ela jamais conceberia um homem. Por quê? Porque a mulher tem dois cromossomos, XX. O homem tem dois, X e Y. É o Y que vai dar a definição do sexo, se é menino ou menina. Então, se uma mulher, em tese, como alguns animais, algumas fêmeas, ficam grávidas sozinhas, sem ajuda de um macho, se uma mulher ficasse grávida sem ajuda de um macho, por alguma disfunção, ela só poderia ter uma filha, uma fêmea, uma menina, jamais um menino, porque ela é XX, é o homem que vai definir o sexo do bebê. Bom, agora nós vamos entrar no grande mistério desse texto. Se hoje isso é difícil, imagina naquela época. Por isso que nós vemos esse texto como algo maravilhoso, grandioso, porque nesse texto nós anunciamos Jesus, mais do que isso, o seu nascimento fruto de um grande milagre. E como foi que essa história aconteceu? Nós vimos em verso, mas nós vamos retomar o nosso texto clássico, a nossa tradução autorizada. Primeiro, Maria recebe uma visita inesperada. Maria morava numa cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré, já quase próxima da fronteira com o Líbano, uma cidade que não aparece o seu nome no Antigo Testamento, ninguém jamais ouvira falar. Era uma cidade tão insignificante que quando Natanael, que vai ser um dos discípulos de Jesus, fica sabendo que Jesus é de Nazaré, que comentário maldoso ele faz, e de Nazaré pode vir alguma coisa que preste, naquela cidadezinha. Bom, os judeus esperavam um rei, mas é claro que eles esperavam um rei que tivesse nascido num palácio, de uma família rica, poderosa, tradicional, e não naquele lugar humilde. Então Nazaré é uma cidade significante, que se o anjo não fosse um enviado de Deus, teria que usar um GPS muito preciso para encontrar aquela cidade. E aí o que acontece? A história nos conta que no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. Esse nome era muito comum naquela época, como continua sendo hoje. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, agraciada, feliz. O Senhor está contigo. O Senhor está com você. Então, se sinta feliz, se sinta agraciada. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Essa foi uma visita inesperada. Jamais aquela jovem, jamais aquela adolescente, se calcula que Maria tinha nessa época entre 14, no máximo 15 anos, mas podia ser menos, 13, 14 anos, porque essa era a idade comum que as judias do seu tempo já se casavam. Logo que entrava no ciclo menstrual, pouco tempo depois ela já estava pronta para o casamento. Então eram sempre muito novinhas que as meninas casavam, até porque a expectativa de vida era muito pequena. E também se geravam grandes famílias, muitos filhos. Quanto mais nova fosse a mulher, mais você tinha chances de ter muito filho. Imagina aí um por ano, para você ter 10 filhos. Mais um pouco, imagina a minha avó, que viveu no século passado, engravidou 18 vezes, casou muito nova também. Minha avó engravidou 18 vezes, a mãe de minha mãe. Dos 18 filhos, só 3 sobreviveram. Então as mulheres tinham muitos filhos, precisava casar cedo. Uma mulher que casa com 30 anos, ela sem chance de ter 15 filhos, né, gente? Não vai. É muito difícil. Então eram muito cedo esses casamentos. E Maria fica assustada. Por que ela fica assustada? Embora fosse uma judia piedosa, e nós sabemos disso porque ela conhecia a Bíblia, ela conhecia trechos da Bíblia, porque o cântico que ela vai fazer lá quando ela está na casa de sua prima Isabel, ela evoca o cântico de Ana que está em 1 Samuel. Então ela conhecia, a palavra de Deus estava dentro de Maria, pulsando nas veias de Maria. E aí, mas ela fica assim, puxa vida, e que visita é essa? Então esse anjo chegou, evidentemente ele chegou como um homem, como uma pessoa, alguém que chega, um visitante, alguém que talvez ela imaginasse que fosse um forasteiro, um caminhante, alguém que ia passando. Provavelmente esse anjo parou, chamou: ô de casa, ô de casa. Não é? E ela veio, atendeu: a senhora tem um copo d'água, a senhorita pode me dar um copo d'água, eu estou com sede, esse sol, eu vou buscar. Foi ali no pote, pegou água, deu água. Houve todo um preâmbulo para que ela chegasse a conversar com esse anjo, com esse homem que a procurou. Ela não sabia que era um anjo, ela viu um homem, uma pessoa. E claro que ele chegou com jeito, porque a notícia que ele ia dar era muito grande. E ela achou estranha essa visita. De fato, foi uma visita inesperada. E o texto diz que ela ficou perturbada com essa visita. Lucas vai contar essa história pelo menos 40, 50 anos depois desse acontecimento, ou mais um pouco. É muito tempo, né, que Lucas conta essa história. Então, Maria, aquela jovem, aquela moça, ela estava prometida em casamento a José, e aquele noivado já era de fato um casamento, tanto que para um noivo romper o noivado, ele tinha que dar uma carta de divórcio para a noiva, porque já era um compromisso firmado entre as duas famílias, entre os pais, o pai do noivo e o pai da noiva. Então tinha um compromisso, mas ela nunca tinha estado com José. Meus queridos, naquela época, principalmente naquela época, os namoros não eram como hoje. Nós sabemos que o mundo mudou, os namoros mudaram, as relações são totalmente diferentes. Então, esses casamentos eram feitos, os pais que arranjavam, na maioria das vezes, os noivos nem se conheciam e se casavam, se amavam e viviam felizes, porque nós vivíamos noutro tempo, noutra época. E Maria ficou assustada com essa visita, ela ficou assim, porque foi muito inesperada, mas ela vai ficar mais ainda ao ouvir o que esse homem que passa por sua casa, que passa por sua aldeia, que certamente passava muito pouca gente por Nazaré, porque Nazaré não era um entreposto comercial, não era uma cidade à margem de uma grande rodovia, digamos assim. Então, só ia para Nazaré quem ia para Nazaré. Aí o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Que notícia essa menina recebeu? Que impacto essa menina teve naquele momento? Eu imagino o coração de Maria disparado, disparado. Meu Deus, mas que coisa louca. Há quantos anos que Israel espera a vinda de um descendente? Há quantos anos nós esperamos que alguém nos liberte dessa opressão, que nos liberte dessa vida tão difícil que vivemos aqui? Pelo menos há 500 anos se esperava por isso, desde quando os judeus foram levados para a Babilônia e a monarquia davídica desfeita em Israel. Mas há muito mais tempo, lá em Gênesis nós já vemos quando Moisés diz que Deus vai mandar um resgatador e ele vai esmagar a serpente que lhe ferirá o pé. Então Maria recebe uma presença e uma promessa muito forte. Seria mais ou menos a gente imaginar uma jovem de hoje, imagina uma jovem de hoje recebendo uma notícia que, sei lá, um daqueles príncipes lá onde tem monarquia, a viu pela internet, quer casar-se com ela, e ela vai mudar para um país onde é monarquia, aquelas monarquias árabes, de milionários, muito ouro, muito dinheiro, muito petróleo. Imagina a Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita vê a moça ali no Instagram, e aí fica apaixonado, e ele nem entra em contato com ela, já manda uma representação diplomática aqui de Brasília, que chega, aí imagina, chega lá na casa de Onésio, aquela comitiva, e diz: é Gabi. É Gabi que o príncipe quer se casar, é com Gabi. O quanto Gabi ia ficar perturbada, dançou o namorado dela. Né? Porque ser princesa na Arábia Saudita, viver em Dubai, e aí ele, claro, ia prometer muita riqueza, muito dinheiro para toda a família, pagar um dote a Onésio que ele ia precisar, ia parar de trabalhar, ia viver só de renda, e viajando para Dubai todo mês. Ele, Jânia, Riquelme, em pouco tempo falando árabe. Bom, era mais ou menos isso. Vocês estão entendendo o impacto que foi essa notícia na vida de Maria, daquela menina simples de uma aldeia? Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Mas aí Maria, pensa numa coisa. Ela diz, mas rapaz, então quer dizer que o negócio vai ser bom demais. Eu vou ser mãe, o meu filho vai ser chamado filho do Altíssimo. Deus vai dar a ele o trono de Davi. E naquele momento, certamente, ela pensou que era o trono mesmo, real. Todo adornado com ouro, feito de madeira de lei, a coisa mais linda do mundo. Tudo isso. Mas aí ocorreu algo em Maria, que aí deixou mais perturbada ainda, né? Ela pergunta para o anjo. Ela diz assim, espera aí. Gabriel, seu nome? Ô, seu Gabriel, espera aí. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Você chega aqui na minha casa, me pede um copo d'água, eu lhe dou água, você senta, conversa comigo, uma conversa boa. Eu até estou achando muito boa essa conversa, mas tem uma coisa que não bate. Que parte dessa história eu não entendi, que você disse que eu vou ser mãe, é para eu não temer, mas você disse que eu vou ficar grávida e vou dar à luz um filho. Como assim? Isso não está batendo muito bem. Me explique melhor. Maria perguntou ao anjo, como é que poderá acontecer se eu não conheço na intimidade homem algum? Eu sou uma menina virgem, eu estou prometida em casamento, mas nunca saí nem de mãos dadas com meu noivo aqui na Praça de Nazaré, porque você sabe que os nossos costumes não contemplam esse tipo de relação. Eu já ouvi uma ou duas vezes, assim, quando eu fui buscar água na fonte, eu vi que José me olhou de longe, mas ele é um moço respeitoso, de uma família judia, muito piedosa, e ele sabe que ele não pode se aproximar de mim, porque eu sou uma jovem, uma adolescente, eu sou virgem, eu nunca nem sentei para conversar com José, eu nunca nem peguei na mão dele. Como é que eu posso ficar grávida? Como é que isso pode acontecer? Tem alguma parte dessa história que não bate, que eu não captei a sua mensagem. E aí, o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Ruios Teus, Filho de Deus. Filho de Deus, Ben Eheloim. Também Isabel, sua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Meus irmãos, olha a fé dessa menina. Olha o tamanho da fé, mais do que isso. Ela não pensou nas consequências que uma gravidez nessas condições poderia trazer à sua vida, à sua reputação, à sua promessa de noivado. Ela não pensou como reagiria os seus pais, segundo a tradição, Joaquim e Ana. Ela não imaginou, não mediu como José reagiria. Nós vamos saber lá no Evangelho de Mateus a reação de José. José disse, como isso pode acontecer? Ué? Nem acreditou nela inicialmente. Planejou ir embora, repudiá-la para protegê-la. Eu já preguei esse texto lá em Mateus. Ela não pensou em nada disso. Ela pensou em servir a Deus e se colocar nas mãos de Deus como uma serva, como alguém que está para servir. Algumas Bíblias trazem a tradução, eis aqui a escrava do Senhor, mas é muito contestado a gente traduzir por escravo, porque o escravo é aquele que realiza as obras que o patrão manda involuntariamente, na maioria das vezes à força, e o servo tem uma relação diferente, não é a mesma coisa. Eu sou uma serva de Deus, por que eu me recusaria a cumprir essa promessa. E claro, Maria não deve ter dormido aquela noite pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer? E quando essa barriga começar a crescer, que confusão vai ser aqui em Nazaré? Como as pessoas vão reagir? O que vai acontecer comigo? Mas eu sou uma serva de Deus, eu me coloco nas mãos de Deus. Eu deixo que Deus realize em mim a sua obra, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Maria tinha essa consciência, tão nova, tão menina, tão madura na fé. Já tinha uma maturidade que muitos de nós não temos já de idade avançada. Nós temos medo, nós achamos que se cumprirmos determinadas ordenanças divinas, isso pode nos prejudicar. Eu vou pegar uma coisa simples, trivial, boba. Nós cremos no Deus de promessa, mas não somos capazes de crer que se, por exemplo, nós devolvermos o dízimo, vai nos faltar dinheiro. Hã? Ah, se eu devolver, vai me faltar dinheiro. Mas como assim? Eu creio ou não creio nesse Deus poderoso, que é capaz de curar um doente terminal, que é capaz de trazer à vida um morto? Então, eu afirmo o poder de Deus com os lábios e nego o poder de Deus com a prática. Maria, havia o que nós podemos dizer de uma simbiose perfeita entre o que ela dizia e o que ela praticava. Eu creio em Deus, então aqui está a serva do Senhor. E certamente quando amanheceu aquela primeira noite em Nazaré, ela já estava consciente de que não ia haver problema nenhum. Ela amanheceu pensando assim, não vai ter problema nenhum. Se Deus me escolheu para tão grande missão, Deus mesmo tomará todas as providências para que meus pais creiam, para que meu noivo compreenda, aceite e crie o Filho de Deus comigo e a cidade tire de letra, porque Deus toma todas as providências. Meus queridos, Deus não deixa remendo para ser feito depois naquilo que Ele realiza na nossa vida. Não pense que Deus deixa. Ah, vocês não pensem que Deus faz as coisas pela metade como nós fazemos. A obra dEle é sempre completa na nossa vida. Nós precisamos responder como Maria. Nós precisamos viver a nossa fé como Maria viveu a fé dela, aceitando a vontade de Deus sobre sua vida, para ser a mãe do Salvador. Esse que nós anunciamos e que agora, dia 25, mais uma vez celebraremos o seu nascimento. É esse Jesus. E tem mais, o mesmo Deus que fez essa promessa a Maria, é o mesmo Deus que atua na nossa vida. O mesmo Jesus que Maria concebeu, ficou durante 9 meses com ele na barriga, que nasceu. Jesus, eu imagino ele dando trabalho assim na sinagoga de Nazaré, feito Theo aqui, né? Correndo para aqui, para ali, querendo mexer no alaúde, nos tambores, depois da reunião na sinagoga. Foi um menino assim, normal. Um menino normal é assim. E Maria cuidou desse menino. Será que nós estamos prontos para dizer sim a essas promessas de Deus e cuidar de Jesus? Criança, bebê, atravessar toda a vida? Ou nossa fé é uma fé que é como apenas um bule de pouca fé? Nós somos um bule de pouca fé ou somos homens e mulheres que creem em Jesus. Então esse texto fala de Jesus, esse texto fala de Maria, esse texto fala das promessas de Deus para as nossas vidas, e todo ano, a cada dezembro, a cada Natal, nós devemos nos recordar destes acontecimentos, e a liturgia vai se repetindo ano a ano, para a cada ano a gente renovar a nossa fé. Eu encerro com mais uma analogia. Alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de comprar um carro novo, zero. Quando a gente compra um carro novo, um carro zero, a gente tem um cuidado danado. Você lava, entrou numa terrinha, lava o carro, limpa. Se for branco, então é um Deus nos acuda, você cuida, limpa. E aí, o carro vai ficando velho. Se alguém dá um arranhão no carro, corre e arruma na mesma semana, imediatamente, senão você perde o amor pelo carro. Você perde o amor, você já não limpa mais, você já não cuida mais dele, você já não tem mais tanto zelo com ele. Eu, quando vou na rua ou na rodovia, que eu vejo um carro batido, eu já digo para a Ana, opa, eu vou sair de perto desse carro, porque esse camarada, dono desse carro, não tem amor pelo carro dele. Se ele não tem amor no carro dele, quanto mais no meu. Vai bater, vai estragar. Nós somos como o dono de um carro em relação à nossa fé. Quando nós nos convertemos, quando nós chegamos na igreja, nós tratamos de nossa fé, nós tratamos do nosso relacionamento com Jesus Cristo, como tratamos o carro novo, a casa nova, o celular novo, o sofá novo, a TV nova, tirando poeira, limpando. À medida que o tempo vai se passando e aquele objeto vai ficando com arranhões, nós deixamos de cuidar. Nós deixamos de cuidar também da nossa fé. Então nós precisamos sempre renovar a nossa fé, como nós precisamos renovar o nosso celular, renovar o nosso carro, a nossa moto, o sofá ou a nossa cama. Então esse período litúrgico é para isso. A cada Natal nós precisamos renovar a nossa fé em Jesus, nos lembrar das grandes maravilhas que foram feitas na nossa vida através de Jesus. E assim como Maria, responder positivamente. Aqui está a serva e o servo do Senhor. Cumpra-se na minha vida, na vida de cada um de nós, a sua palavra. Amém. Que nós possamos renovar a nossa fé e sempre repensar a nossa fé para saber se nós estamos deixando de cuidar de nossa vida espiritual e retomar o cuidado, senão daqui a pouco a nossa fé é um carro velho que não serve mais para nada e que será jogado num ferro velho. E nós não queremos isso para a vida de nós que somos salvos. Fiquemos de pé. Deus bendito, obrigado, Senhor, por este culto, este momento de adoração, de louvor. Obrigado, Senhor, por esse texto. Anunciamos Jesus, esse texto lindo, esse texto maravilhoso, quando o anjo chega a Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador. É esse mesmo Jesus que deu a vida por nós, e que nós também possamos, assim como Maria, dizer: faça-se em mim a sua vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, a consolação, a unidade, o zelo do Espírito Santo, desça sobre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. A igreja diga amém, amém. Meus queridos, lembrando, próximo domingo nosso culto será às 19h. E nós estaremos, então, em confraternização com a Congregação Presbiteriana do Cercado. Você é nosso convidado. Mas, antes disso, tem culto na quarta-feira. Até lá.